latino-americanas e caribenhas se juntam às brasileiras por igualdade. Ativistas exigem reparação, bem viver e respeito nas ruas de Brasília. Racismo, sexismo e desigualdade social. A opressão que atinge mulheres pretas e pardas brasileiras também é realidade que violenta aquelas de países latinos e caribenhos. Por isso, centenas de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora se juntaram a cerca de 300 mil participantes da Segunda Marcha das Mulheres Negras de 2025, que tomou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Uma delas é Joana Lopes, defensora dos direitos humanos e do combate à discriminação racial no Panamá. Joana vê a manifestação em Brasília como uma grande marcha global. Vinda da cidade de Panamá, Joana lamenta que seu país não seja uma exceção nas discriminações praticadas contra as afrodescendentes e as mulheres não negras. Ativistas exigem reparação, bem viver e respeito nas ruas de Brasília. Daniela Almeida, Agência Brasil Colômbia, nação com uma das maiores populações negras da América Latina, é o país da cantora e compositora Alba Nelly Mina. A afro-colombiana encara a marcha como um instrumento poderoso que as mulheres negras têm para mudar o mundo. Todas temos o direito ao bem viver e de estar aqui e estamos para apoiá-los porque a luta das mulheres é de todas e importa a todos. A compatriota dela é Maria Elvira Solis Segura, atriz, escritora e cantora oriunda de Tumaco, do departamento de Narino, localizado na costa do Pacífico. Seu ativismo político é dedicado ao apoio aos antepassados e à sabedoria comunitária. Lutamos por dignidade, por viver bem, por liberdade também. Diferentemente do Brasil, onde as pessoas autodeclaradas negras somam cerca de 56% da população, no Uruguai, apenas 10% das pessoas se identificam como afrodescendentes. E justamente representando este contingente do país platino que veio para a marcha a jovem Giovanna León, da cidade uruguaia de Canelones. Giovanna relata diferentes violências que as mulheres negras sofrem todos os dias. A violência principal que vivemos é a racial, que sofrem as crianças e adolescentes e seguem adiante sofrendo em todos os momentos e em todos os lugares onde estamos habitando. Para ela, a marcha é necessária, porque todas as mulheres têm que ser visibilizadas neste dia e temos o direito de viver uma vida sem violência. Afro-latinas participam da Marcha das Mulheres Negras na Esplanada dos Ministérios. Daniela Almeida, Agência Brasil de Havana, capital cubana. Maíde Estrada Baiona, professora da Faculdade de Filosofia e História da Universidade de Havana, visita o Brasil pela primeira vez. Mas vem de longe a discussão dela acerca de temas relacionados à discriminação e violência contra pessoas negras. A professora destaca que a marcha é um acontecimento histórico que faz justiça reparativa às memórias dos ancestrais que lutaram pela reivindicação do direito ao tecido da vida, pelo direito de amar, de sonhar, às terras, aos próprios corpos e ao conhecimento. No Peru, conhecido pela presença dos povos originários, também há registro de escravidão negra no período colonial espanhol. A peruana Ernestina Ulloa é descendente de africanos escravizados e direto do distrito de El Carmen, em Chincha, Peru, se juntou a outras integrantes da rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenhas e da diáspora, RMAAD, uma organização transnacional de combate ao racismo e à desigualdade de gênero através da articulação de políticas e do fortalecimento das lutas das mulheres negras em toda a região. Ernestina Ulloa está na capital do Brasil para dizer que é necessário lutar pela igualdade e o respeito às mulheres negras. O ativismo das mulheres negras está presente também em Honduras. Quem viajou milhares de quilômetros e agora engrossa o coro das vozes latino-americanas e caribenhas é a hondurenha Jimena Calderón. Realizada pela segunda vez, após 10 anos, a Marcha das Mulheres Negras 2025, para essas mulheres, não se encerra neste 25 de novembro. A reportagem da Agência Brasil, muitas mulheres relataram que voltam a seus territórios estimuladas a lutar por acesso à saúde, educação de qualidade, emprego e renda, visibilidade em censos e estatísticas, e pelo fim da violência contra mulheres negras. Nesta quarta-feira, 26, todas as mulheres participantes da mobilização ainda podem participar das atividades da semana por reparação e bem viver.